Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. Nosso destaque é o mercado do boi. A semana começou com a informação de habilitação de novas plantas aí para exportação de carne bovina para a China. Ao todo, 17 plantas, especificamente para carne bovina, né? 25 ao todo, se a gente for considerar aí outras carnes. No entanto, a gente precisa entender como essa informação acabou chegando ao mercado e se, de repente, teve já alguma alteração nos preços em função dessa notícia. Quem nos ajuda nessa análise é o Felipe Reis, da Scott Consultoria. Felipe, que já está aqui conosco no telão, direto lá de Bebedouro, São Paulo. Está quente por aí, Felipe?
O calor chegou com força em São Paulo, viu? Aqui em Bebedouro, a região toda aqui, Barreto, Sobrão Preto, tá... O calor veio forte.
Eu perguntei porque aqui em Campinas também a gente está presenciando aí temperaturas bastante elevadas e um dia bastante quente por aqui, pelo menos tem sido assim nos últimos 2-3 dias. Meu caro, mas independente da temperatura, como a gente avalia a temperatura do mercado, do mercado do boi, hein? Alguma mudança em função dessa aprovação das novas plantas?
Bom, Alexander, a gente tem observado já algumas semanas o mercado com os preços firmes e o que vem sustentando este cenário, o principal fator é a oferta de boiadas. A oferta de boiadas está restrita, natural, a gente está no período de entre safra, não devemos ter uma alteração desses preços. E a exportação para a habilitação de novas plantas de carne bovina para a China vem para fortificar esse cenário de uma maneira um pouco menos... de maneira moderada, já que a gente sabe que da produção, a produção total de carne bovina, cerca de 20% é destinada para o mercado externo. Mesmo que isso a gente tenha uma grande alteração neste ano, não devemos ter o principal, o mercado não deve ser externo, deve ser o interno. A gente deve ter em torno de 25%, na melhor das hipóteses, 30% da produção sendo destinada para o mercado externo. Essa habilitação de novas plantas, ela não teve um impacto nos preços do boi gordo até o momento, principalmente aqui em São Paulo, onde apenas uma planta foi habilitada para a China, além que, de repente, em São Paulo já vinha outras plantas habilitadas, mas em Mato Grosso a gente teve 6 plantas habilitadas. E no estado, Mato Grosso, nós já observávamos um cenário de oferta restrita de boiadas mais evidente frente aos outros estados. Então, pode ser que a gente tenha esse reflexo da habilitação de novas plantas para exportação para carne bovina antes em Mato Grosso do que nas outras regiões.
Então, vamos entender direitinho. No caso específico do Mato Grosso, já tinha uma oferta restrita de animais, certo?
Exato.
Isso estava dando uma certa firmeza para os preços por lá, Felipe?
Exato. Desde o início do mês até agora, os meus 11 dias de setembro, a gente observou uma alta de em torno de 2% média estadual dos preços do boi gordo. Então agora a gente espera que esse cenário se mantenha, podendo ganhar um pouquinho mais de força com a habilitação das novas plantas.
Muito bem. Ou seja, a recuperação dos preços pode ser mais rápida no caso do Mato Grosso. Ok, mas como você bem disse, a exportação não é o fator de alavancagem muito rápida das cotações. Afinal de contas, ainda o mercado interno é o que domina mais em termos de formação de preços. Óbvio que algumas situações regionais podem responder mais rápido aí a essa questão da China, né? Mas de qualquer forma não é uma realidade para todo o Brasil. Mas a gente tem ainda expectativa de uma reação de preços de forma generalizada, mesmo que não seja uma reação muito forte, Felipe?
A gente deve observar uma disputa um pouco mais acirrada entre as indústrias pela matéria-prima, que é o boi gordo, né? E a gente deve observar, essa semana ainda o pessoal está de uma maneira moderada, sem muito alarde, analisando o mercado, para então, para as próximas semanas, saírem um pouquinho mais das compras, a fim de atender essa nova demanda da China. Então, a gente deve observar, assim, um mercado sustentado, não apenas nessa semana, como provavelmente na próxima semana. Lembrando que a próxima semana já é a entrada da segunda quinzena, então, apesar da gente observar melhora do mercado externo, o mercado interno deve ter um recuo do consumo.
O que é tradicional também, né?
Exato.
Firmeza na primeira quinzena, um mercado mais titubeante aí na segunda quinzena. Mas vamos aos preços. Que preços vocês apuraram aí na Scott que estão sendo praticados aí para arroba, Felipe?
Bom, em São Paulo a gente observa uma variação de preços, uma amplitude boa. Tem indústrias que trabalham com as boiadas a termos, esses seguem ou fora das compras ou ofertando preços um pouquinho menores, porém há indústrias com escalas, apenas com 2, 3 dias de escala. Essas seguem ofertando preços até mesmo acima da referência. Para a boiada que será destinada à carne bovina na China, a gente observa preços de R$ 162, R$ 163. Por arroba à vista, claro que aí considerando o fundo rural, certo? Para a boiada comum, cuja carne é destinada para o mercado interno, esse há uma precificação um pouquinho menor, em torno de R$ 158, R$ 157 por arroba.
Considerando fundo rural ou descontando fundo rural? Desculpa.
Esse é considerando o fundo rural. Sem fundo rural, fica em torno de R$ 156 por arroba.
Tá. Bom, de qualquer forma, a gente tem aí preços que não avançaram muito, mas já estão melhores do que alguns meses atrás, né, Felipe?
Exato. O mercado boi gordo ele vem avançando de uma maneira gradual, ele vem ganhando força de uma maneira bem gradual. A gente não teve uma puxada desenfreada dos preços. A gente vem observando os preços travados ganhando força ao longo das semanas, né? Então a gente observou em agosto uma alta de preço em torno de 1,5% a 2%, e agora em setembro, em São Paulo especificamente, em torno de 0,5%. Então a expectativa é essa. A demanda no mercado interno ela não tem melhorado como projetava-se no início do ano, e isso que vem travando o mercado do boi gordo, não vem permitindo uma alta mais intensa, já que do lado da oferta a gente tem uma disponibilidade baixa de boiadas.
Muito bem. Daí você citou aí que no Mato Grosso, os primeiros 11 dias de setembro registraram alta de 2,5% na cotação. Negócios a quanto hoje, Felipe?
Dependendo da região, se a gente observar a região de Cuiabá, por exemplo, aí a gente tem um boi gordo cotado já em torno de. Só um momento, por favor. Em Cuiabá, em torno de R$ 145, mas aí já há prazo, uma livre de fundo rural. Na região sudoeste, em torno de R$ 142, R$ 143. Então, ao longo do estado, a gente observa desde 141 até R$ 145 já a prazo livre de fundo rural.
Já com valorização, então.
Já com a valorização. Então, dependendo da região de Mato Grosso, que é um estado de grande extensão territorial, você tem essa amplitude, né? Onde você tem uma concentração de frigoríficos, o preço tende a ser um pouquinho maior, já que há uma disputa maior entre as indústrias pela matéria-prima. Onde há uma escassez de indústrias, o preço é um pouquinho menor.
A oferta de coxo. Tem volume suficiente para limitar um comportamento mais agressivo aí de alta nos preços, Felipe?
Bom, as nossas expectativas aqui da Scott Consultoria é de que o volume de boiada de coxo, né, este ano cresce em torno de 5% frente ao ano passado. Então, mesmo assim, é no geral, uma oferta de boiadas restrita. A gente está tendo uma redução do abate de fêmeas. A gente verificou isso no, nos dados preliminares do IBGE. Ele deve soltar amanhã os abates do segundo trimestre. A gente deve observar um melhor volume de boiadas confinadas, mas, no máximo, esse aumento dos animais confinados pode limitar as altas, mas
Evitar, né?
não evitá-las, exatamente.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem aí uma situação aparentemente positiva aí para os preços. Não dá ainda para bater o martelo que vai ser uma explosão das cotações, porque apesar da demanda de exportação estar crescendo, ou pelo menos ter essa perspectiva de crescimento, a participação do mercado interno ainda é muito importante e precisaria de uma economia reagindo para que efetivamente uma mudança mais agressiva das cotações pudesse acontecer. Resumo da ópera é isso, Felipe?
Exatamente. Quando a gente analisa os dados do Ministério do Trabalho, a gente observa que o governo vem conseguindo reduzir o número de desempregados brasileiros, mas é uma taxa pequena. Quando a gente observa também as exportações, por outro lado, elas estão caminhando muito bem. Na primeira semana agora de setembro, na semana passada, o Brasil exportou 7,2 mil toneladas de carne bovina in natura por dia, em média. Caso a gente mantenha esse ritmo, em setembro a gente vai exportar 150 mil toneladas, 150,8 mil toneladas de carne bovina in natura, que seria recorde para o período. Até agora, no acumulado de janeiro a agosto, o Brasil exportou em torno de 930 mil toneladas, o que já é recorde para o período. Então, com essa nova habilitação das plantas para exportar para carne bovina para a China, a gente deve ter uma intensificação. Então, do lado da exportação, a gente está bem, do lado da economia, é o que está recuperando, mas a passos mais curtos do que o esperado.
Muito bem. Ok, a gente vai continuar acompanhando então a evolução aí dos preços. Eu te agradeço por enquanto pela participação e já conto com você para novas análises à medida que o mercado for ganhando aí sustentação, principalmente em função da confirmação de novas compras. Porque habilitado tá, tem que ver se os chineses vão querer comprar mesmo, né, Felipe?
Exatamente. Eu que agradeço a participação, estamos aqui, sempre à disposição.
Um abraço, meu cara. Até a próxima.
Abraço, até mais.
Tá, então, Felipe Reis, Scott Consultoria, conversando aqui com a gente. Deixa eu passar para vocês os preços, como estão os negócios no mercado futuro lá na B3, e também o indicador CPEA, que ontem encerrou aí com uma alta bastante expressiva. Vamos aos números. Olha aí, setembro está reagindo 0,09% a R$ 158,90. Outubro também tem uma reação pequenininha de 0,03% a R$ 161,60. O novembro já trabalhando acima dos R$ 164, R$ 164,25 nesse momento, alta de 0,06%. E o dezembro, R$ 165,15, alta de 0,09%. O indicador Esalq BMF ontem fechou a R$ 158,10, uma alta importante, como eu disse, de 1,48%, média no estado de São Paulo. São os números, portanto, do mercado do boi. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.